está ouvindo 7 pontos.
Você já chega? De volta com 7 pontos. As pessoas ouviram e gravaram isso.
Quase, quase, não pegaram a frase inteira, só pegaram o final da frase.
Que sorte minha. Vamos de volta aqui com 7 pontos. A gente está falando com o pai João Lucas Guimarães, o terreiro Filhos do Sol. Meu pai de santo, me deixa. E a gente está falando sobre fascinação. Já falamos na primeira parte sobre a fascinação daquele médium inicial que entra no terreiro, fica fascinado e depois cai na real. Mas existe uma fascinação também. Vamos passar pelas entidades primeiro. Você falou um pouco na outra entrevista sobre isso, aquela coisa de minha entidade, meu Exu, minha pombagira, meu caboclo. Pai João, eu conheço gente que fala que toma café da manhã com o preto velho, almoça com o caboclo e janta com o Exu. Tá sempre em contato, eles estão sempre do lado dela, falando no ouvido dela coisas e dando informações. E gente,
que bacana, fico pensando assim, o que, que ela faz com isso, né? Porque se esses seres têm um calendário fechado com essa pessoa.
Então a Aeroanda falou: tem um monte de demanda aqui,
desculpa,
eu não posso.
Eu vou parar o que eu tô fazendo aqui, porque eu tenho que jantar com a fulana hoje.
Ah, né? Hoje não vou poder cuidar da
demanda.
Tirei
noite de folga aqui, toda terça-feira aqui, noite de folga. Sei lá, né? Então, que bom, né? Fico feliz por essa pessoa, mas imagino que ela deva ter algo grandioso a ser feito com essas informações.
Deve ter algo grandioso a ser feito, terapia. Alô?
Sabe o que é? Eu acho que com o passar do tempo no Ocidente, principalmente na Europa, uma coisa que os primitivos nunca abriram mão, mas que os ocidentais abriram, foi da beleza. E quando eu falo de beleza, eu não falo da beleza estética, que a gente chama de beleza apolínea, das coisas todas com uma régua, medidas assim, né? Digamos assim, com a proporção áurea dos rostos, coisa assim, não. Estou falando disso. Estou falando daquilo que é admirável, daquilo que me inspira de alguma forma quando eu entro em contato. Né? Isto é o belo, digamos, né? E o belo não precisa de medida, pelo contrário, a desmedida do belo é que torna o belo mais belo, né? Então eu tenho uma passagem do Sócrates que veio um cara, digamos assim, entregar uma panela pro Sócrates, e ele falou: ah, seu Sócrates, aqui tem trouxe uma bela panela pro senhor. Uhum. Ele agradece, sempre muito cordial, mas ele fala assim: mas o que é o belo? Né? Eu poderia chamar essa bela panela de tão bela quanto um belo burrico, por exemplo? Eu falei assim: não, mas os burricos não são belos como essa panela dele. Por quê? Ele começa a questionar o cara e o cara vai ficando puto, né?
Me dá essa panela aqui, eu vou levar embora.
Eu só fui te dar uma panela.
Vai embora, me dá o raio da panela, esqueci.
E o Sócrates tem essa ideia de que o que é o belo, afinal de contas? O belo precisa de uma medida, e ele chega nessa ideia que não precisa de uma medida, é aquilo que nos inspira de alguma maneira, uhum, né? E o belo foi ligado muito ao pecado também, né? Algo a ser execrado, né? E tem ligação com o corpo também, né? Então, os primitivos, os antigos, os indígenas, os africanos, quem você quiser, eles eram muito ligados com o belo. A estética da coisa é muito importante, porque existe um carinho no belo, sabe? Vou fazer um cocar, eu faço ele com carinho, com tempo, com meticulosidade, sabe? Você, o que é belo, você bota realmente um esmero, assim, né? E na Umbanda a gente não pode perder isso. A Umbanda é muito bela enquanto religião, uma religião muito bonita, né? Aqueles colares, né? Aquelas danças, aquela manifestação toda, aquela energia, aquele canto, isso tudo é belo, é inspirador ao olhar, né? E a gente não pode perder nunca a dimensão disso, porque aonde está o belo, há uma força que a gente sincreticamente chama de Oxum, né? Uma coisa que nos inspira a olhar para nós mesmos no fim das contas. Porque aquele belo habita o externo, mas habita o interno, porque é o interno de cada um que faz aquilo funcionar também.
Sim.
Né? Então, o belo é um convite à interioridade, né? E é um desconvite à medida. Então, se a gente quiser mensurar todas as coisas dentro do belo, a gente esteticiza as coisas, a gente mata elas, sabe? Então o belo também é misterioso, sabe? Então, parte do fascínio pela Umbanda tem a ver com este belo, com este inspirador, né? Com essa coisa que arrebata os olhares. Eu acho que essa conexão com o belo, ela nunca pode se perder, sabe? Eu tenho que achar aquilo tudo bonito.
Uhum.
E tratar aquilo com carinho e com zelo, com esmero, que aquela beleza requer, né? Eu nunca posso ser desleixado com as coisas da Umbanda ou com as coisas da religião, sabe? Nunca posso deixar minha caixa assim de material como se fosse nada, né? Eu tenho que deixar minhas ponteiras ali afiadas, eu tenho que deixar minha guia guardada num lugar condizente, sabe? Não posso deixar ela assim jogada no meu armário, pegando pó em algum lugar, ou sei lá, sabe? Aquilo é sagrado e aquilo é belo, entende? Então aquilo tem que ser tudo cuidado. Eu acho que o que tem que se manter deste fascínio inicial é esse olhar ao belo, esse culto ao belo, né? E é engraçado, porque o belo e o amor nas mitologias sempre estão muito próximas, né? Então geralmente o deus que representa o belo e o deus que representa o amor são os mesmos, né? Para os gregos seria Afrodite, isso, né? Para os iorubás seria Oxum,
uhum,
né? Essa força que gera ligação e fascínio é a mesma. Então a força do amor e a força da beleza geralmente são as mesmas, sabe? Então talvez a gente seja quem nos coloca para dentro do terreiro, talvez seja Oxum no primeiro momento, sabe? E a gente sempre tem que ter conexão com isso, sempre tem que ter ligação. Até o fim da caminhada na Terra, a gente tem que ter ligação enquanto a gente estiver ligado a esta religião, sabe? Então, o que eu manteria do fascínio, no primeiro momento, é esse contato com o belo, é estar inspirado por essa coisa que é fantástica, né?
Aí é a parte boa do fascínio, aí é a parte do amor, né? A gente já passou a paixão, aquela loucura, estamos no amor e no respeito às entidades que te guiam, te protegem, que você trabalha, enfim. É, a parte ainda torta do fascínio é aquela coisa do que a gente falou no começo, de você não ter mais vida a menos que seja aquilo. Eu só sirvo a minha entidade, eu já vi gente dizer, por exemplo, que é esposa do Exu e que todas as noites sonha com ele e ele todas as noites vem visitar e que eles têm uma vida como marido e mulher. Isso já passou de respeito à entidade, né?
Não existe nem entidade, né? Existe uma projeção psicológica.
Exato.
De alguém que nunca vai te abandonar.
Uhum.
Porque não consegue suportar uma relação real onde você pode ser abandonado a qualquer momento. Ou pode abandonar também.
E aí, nesse fascínio, você pode abrir portas, não para a entidade, porque a entidade não vai tomar você da sua vida real. Ela vai trabalhar e vai trabalhar quando tem que trabalhar e vai, enfim, né? Naquele... É, vamos continuar conversando com o pessoal do Insta, então olha que privilégio o pessoal que segue os 7 pontos, né?
Exclusivo a entrevista.
Exclusivo a entrevista, então a gente pode falar coisas aqui em segredo. É, não, eu queria falar da questão de você não estar mais lidando com entidades, você está lidando com entidades de luz e sombra, de sombra, né? Acho que voltamos. Vamos retomar então a conversa, pessoal do Insta.
Luz e sombra, não é mesmo?
Adorei. Uau, gente! As coisas que acontecem aqui.
Olha, é engraçado, né? Como a gente fica desconcertado quando a gente fica na sombra.
É.
Quando a luz apaga,
uhum,
a gente fica meio perdido, assim, não sabe bem o que fazer.
E eu ia falar bem sobre isso, eu ia falar sobre a sombra. Que quando você começa a entrar nesse fascínio, não é a luz que está te acompanhando, é a sombra mesmo. É súcubos, é íncubos, é a entidade que está te manipulando energeticamente, é vampiro, sim, energético. É isso, não existe isso.
Sim. Para os hindus, você há desmedidas para as coisas e eles chamam os chakras de veículos do amor, né? Então, cada chakra utilizado na sua medida e na sua propriedade luminosa são veículos do amor, veículos para uma integração saudável entre o eu e o universo.
Uhum.
O universo, diga-se, tudo que está à minha volta, né? Em contrapartida, você tem a desmedida do amor, eles chamam de amor mal aplicado, né? Que aí você vai lidar com o aspecto sombrio deste chakra. Então, por exemplo, você tem o chakra sacral, que é o segundo chakra de baixo para cima, né, que seria o chakra da sexualidade. Mas não só, né, a sexualidade é um reducionismo para esse chakra. Mas com as questões de poder, de vício, de compulsões, mas principalmente de poder, né? Então, uma falta de amor, e amor, leia-se, conexão, leia-se, ligação, troca, eros, isso é amor. Se você está ligado apenas ao eu, você está numa desmedida do amor, né? Então, toda essa ideia de amor próprio que a gente lida hoje em dia, para mim, é uma grande balela, porque tem a ver com o hedonismo, tem a ver com a minha própria satisfação, e não com uma comunhão com o mundo.
Uau!
Ai,
isso é sério?
Não, eu vou excluir todas as pessoas que são tóxicas da minha vida. Eu vou excluir aqueles que pensam diferente de mim, que têm uma opinião política diferente da minha, e eu vou transformar tudo à minha volta em uma edição de coisas que me satisfazem, porque eu não consigo lidar com o que eu não reconheço em mim. Então, fulano, você é um puta narcísico egoísta, você é, né? Você tem uma desmedida do amor, porque o amor é diferente, né? O que Cristo fez se não integrar os marginalizados?
É.
Ele foi o próprio amor encarnado, porque ele pegou e trouxe para perto, sentou com os leprosos, jantou com as prostitutas, sabe? Ele pegou tudo que era marginalizado, que era o estrangeiro, o outro, o excluído, que eu não consigo lidar, o tóxico, né?
Uhum.
Se fosse nas palavras de dia, pegou todos os tóxicos.
Em vez de cancelar todo mundo,
Em vez de desfazer a amizade no Facebook, ele chamou pra perto, falou: não, janta aqui comigo, vamos conversar, como é que você tá e tal. Me contei das tuas angústias. Ele deu valor. E este é o amor, propriamente dito. Este é o amor. Não é um amor fantástico, romântico, né? Estou aqui só pra você, não sei o quê, você é minha vida. Não, nada disso. O amor é simplesmente o convidar, o ser hospitaleiro, o trocar, né? Trocar sem segundas intenções, né? Pelo próprio valor da troca mesmo, do desapego do que eu me constituo enquanto pessoa para conseguir abarcar o que o outro é como pessoa. Isto é o amor. Talvez a coisa mais difícil de se fazer.
E ele falou, né? Ama os teus inimigos.
Exato.
Não os amigos para amigo. Tá fácil. O amigo tá fácil de amar. O problema é o inimigo.
Então, e ele diz o seguinte: ama ao próximo como ama a ti mesmo. Então, Jesus está botando uma coisa implícita muito importante, que é o quê? Você precisa amar a si mesmo. Mas amar a si mesmo não é esta desgraça desta imagem que a gente bota de hedonismo. Ah, eu amo a mim mesmo. Então, não me fale nada que eu não goste, não me, sabe, não discorde de mim, não, nada. Estendam tapetes vermelhos por onde eu passar, porque eu amo a mim mesmo. Não é assim. Amar a si mesmo é estar em relação, em contato hospitaleiro com todas as versões de mim mesmo. Inclusive, eu diria preferencialmente, as que eu não gosto.
Sim.
Então, estar em contato com a sua própria lascívia, com a sua própria inveja, com a sua própria gula, com a sua própria avareza, com tudo que tem de sombrio em si, é um gesto de amor próprio.
Sim.
Porque você não estará negando algo que é teu. Porque se você nega algo que é teu, você nega o outro também. Porque aquilo estará no outro também. Então você torna-se um fundamentalista e um falso profeta, porque você acha que você é desprovido de sombras, né? Que você é só um ser luminoso que está aqui só porque, né, sei lá, estou de férias aqui na Terra, não estou fazendo nada, né? Não tenho nada para aprimorar, né? Coisas assim. Então isso é muito importante. Voltando no estado do meu, né? Qual que é a ideia? É que uma versão da pessoa que está em contato com a religião e que passa por esse primeiro momento do fascínio é entrar numa postura de personalidade infantilizada, onde, por exemplo, a criança, ela se fascina por alguma coisa, qualquer coisa, vamos dizer que ela se fascine por uma bola de futebol, E aquela bola de futebol incita nela todas milhares de fantasias, que ela vai ser um jogador de futebol, que ele vai ser o Neymar, ele escolhe um grande ídolo, né? Um grande messias na vida dele, sei lá, o Messi, que seja assim.
Melhorou.
Né?
Melhorou bastante. Enfim, indo pro Messi.
Você pode ver que toda essa ideia de uma grande figura e um fascínio sempre está aliada a uma outra, né?
Sim.
Então, beleza, ele escolhe um deus particular na vida dele, onde ele vai se espelhar e ele vai fazer o que no catolicismo chama-se de imitatio Christi, né? Que ele vai imitar aquele Deus, ele vai tentar jogar como ele joga, vai pegar todos os trejeitos, vai bater a falta com aquela, sabe, com aquela postura em específico, aquela marca registrada, aquele bordão e tal. E no terreiro faz exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque está numa posição infantilizada, onde você elegeu um salvador, você elegeu um messias para você, e você vai tentar se espelhar. Só que, como está numa postura infantilizada, você vai querer aquilo só para si, né? Então a criança, quando ganha uma bola, chega o irmão perto, ela trucida o irmão.
Uhum.
Aquilo aqui é meu. E aquela bola nada mais é que um caminho para ela entrar em contato com uma realidade fantástica que existe dentro dela, né? Um caminho mitológico, por assim dizer. Aquela bola é só uma bola.
Uhum.
Sei lá, pedaço de plástico, sei lá o que é aquilo. Mas para aquela criança, não. Aquela bola é um religário, é um item religioso, por assim dizer. Gera um fascínio todo. Mas ninguém pode se apropriar daquilo. Ninguém pode chegar perto, sabe? Ela não toleraria alguém falar que ela joga futebol mal, sabe? Porque aquilo é um sentido gigantesco na vida dela. Ela não tem suporte na personalidade para conseguir lidar com a realidade das coisas, né? Ela já se acha como o Messi. Ela veste a camisa do Messi, quer que chame ela de Messi, sabe?
Você
entende? Então ela não vai pensar, pô, eu vou treinar aqui mais 10 anos para entrar numa categoria de base, para passar por uma peneira, para depois começar no sub-17, para depois ir pro sub-20, para depois entrar num time profissional, e com muito treino todo dia, dieta, academia, lesões, blá blá blá, eu vou conseguir chegar no profissional e depois talvez eu seja uma grande estrela de futebol. Ela nunca vai pensar isso. Ela vai pensar que ela já é o Messi, entende? E aí que começa a chamar de meu, porque a criança chama as coisas de meu. Não, isso aqui é meu, isso aqui é teu. Chega perto de mim, eu furo teus olhos, sabe?
Uhum.
Eu mordo tua orelha, eu chuto tua cabela, qualquer coisa assim, né? E é isso que acontece, né? Então a minha Pombagira, o meu Exu, daí tem esses delírios sexuais, assim, com o Exu, com a Pombagira, né? Tipo, não, o meu Exu, ele... Eu e meu show, a gente tem um date aqui, né? Essa figura fantástica, super potente, masculina, e que me quer, né? Tipo, é como se quase se o Mr. Grey, assim, dos 50 tons de cinza, me quisesse, assim, tipo, porra, sou special.
Esposa,
né?
Dele, eu já ouvi isso.
É, coitado, essa pessoa tá em sofrimento aí, né? Então, veja, aí é que parte desses delírios mesmo, infantilizados, do meu, tá, a gente tá falando em termos exagerados até, mas isso é muito sutil e acontece com todos, né? Então o meu espírito me mostrou tal coisa, eu vi o dedão esquerdo do pé do espírito tava trabalhando, sabe? Fica muito nesse campo do personalizado, do pra mim, do humanizado da coisa, e não está assim olhando para o coletivo, para como isso toca a todos e como eu sou parte desse todo e como todo mundo se beneficia ao mesmo tempo por esses movimentos. Não, é só uma questão do eu.
Uhum.
Eu. E aí que o médium, ele tenta se parecer com essas figuras de potência que são os espíritos e tenta, digamos assim, realiza coisas que queria realizar desincorporado, digamos assim, só que ao mando dos espíritos, que é a coisa que eles chegam assim, pai João, eu não consegui me controlar, tal coisa, aí começa a puxar espírito, começa a deitar trevoso, essas coisas, sabe? Relações, pequenas relações de poder, assim, que vão se estabelecendo para eu, que eu me sinta potente, para que eu me sinta o Messi. Com a minha bola aqui, com a minha chuteirinha, sabe?
E aquela coisa, não consegui me controlar, incorporei em casa, dei passagem não sei aonde, dei consulta não sei o quê.
Daí toda a brisa que bate lá fora, porque eu senti. curtir, porque sim, é tudo uma coisa fantástica, gigantesca, e se perde o paraquê das coisas, sabe?
Sim.
E eu fico indo igual um mala, assim, tipo, tá bom, legal, pra quê?
É.
Qual foi o ensinamento disso?
Você está ouvindo 7 pontos.